Para concluir, vou dar um exemplo de um jogo que eu e o Fernando desenvolvemos, eletrônico, etc., uma simulação chamada Microguerra. Eu fiz isso no SENAC, quando eu coordenava lá o programa Informática e Educação. A gente contratou vários especialistas da área de medicina, etc., para nos ensinar como trabalhar essas variáveis. A gente tinha vários professores do próprio SENAC que discutiam conosco o conceito. E era uma simulação. A gente começou, erroneamente, colocando os alunos no lugar de seres humanos. Então, eles eram invadidos por micróbios e, quando eles tinham que tomar a decisão, as decisões naturais das pessoas eram assim. O que acontece se você for invadido por uns micróbios, umas bactérias? Ah, eu vou ao médico. Ah, eu tomo um remédio. Então, isso não era legal porque não avançava o que a gente queria. Então, a gente inverteu. O papel dos seres humanos, dos alunos, era serem uma colônia de bactérias. E o computador é que jogava como ser humano. Então, isso foi fantástico, porque obrigou as pessoas a se colocarem no lugar das bactérias e tomarem as decisões por elas. Então, entramos no corpo humano. E agora, vamos para o pulmão ou vamos para o esôfago? E tinha toda uma configuração que era definida antes, se você era uma colônia de bactérias, anaeróbias ou aeróbias. Anaeróbia, você foge do oxigênio, então você tinha que ir para o esôfago. Se você fosse anaeróbio e fosse para o pulmão, a colônia começava a decrementar loucamente a cada rodada, porque ali estava cheio de oxigênio. Já se ela fosse aeróbia, era um bom lugar para começar a invasão. Então, os alunos tinham que tomar decisões que os levavam a tomar contato e a pesquisar as características daquela bactéria, para saber, é monociliada ou não, ela tem antimucinase, enfim, toda uma série de coisas, os cílios e papapá, papapá. E muitas coisas a gente nem trabalhava concretamente, não eram explícitas. Tinha uma coisa que grudava de cada bactéria para ela aderir a um tecido humano, que tem adesina e tem uns conectores e tal, e era uma coisa só de joguinho. Tinha um conector e ele tinha que encaixar num conector igual. E eles brincavam com aquilo. E já aprendiam muita coisa e pesquisavam muita coisa. Mas depois o professor complementava os conteúdos mais chatos. Aí você tem o professor. O ser humano é insubstituível, o professor é insubstituível. E ele dialogava com os alunos. Vocês lembram a dificuldade que vocês tiveram lá no intestino de grudar nas paredes? É porque a adesina de vocês era de tal tipo, e no estômago, no intestino, a adesina é de outro tipo. Aí ele entrava com o conteúdo científico. Então, o jogo também não precisa ter, se você tem esse objetivo educacional pedagógico, não precisa ter, repetir o erro da educação, que é ter uma carga de conteúdos muito grande a ser passada. O principal é motivar o aluno. Eu sempre digo que o ideal, por exemplo, de um professor de biologia é ensinar biologia aos alunos de um jeito tão tesudo e tão legal que, de repente, ele veja no final de semana, ao estar numa livraria, um aluno seu indo lá comprar um livro com a sua mesada, sem que o professor tenha orientado, um livro sobre biologia. Nesse momento, o professor pode ficar realizado. Eu interessei esse aluno por essa disciplina. Ele tem tesão por ela, tanto que até está comprando um livro do assunto só por prazer. No final de semana, com dinheiro da sua mesada, sem que isso tenha lhe sido orientado. Então, o objetivo de um jogo que se pretenda, que tenha objetivo didático educacional, ele deve levar a uma fruência, a uma fruição daquele conteúdo e a deixar o aluno, a vítima, o jogador, como você quiser chamar, interessado por aquele conteúdo e percebendo alguns princípios básicos, porque isso depois vai ser muito útil para conectar aí com o estudo. Para ele estudar profundamente todos os micróbios e os seus tipos, a coisa ideal não é num software, é num livro que vai descrever cada um. O software é legal, é lidar com meia dúzia de bactérias, de vírus, etc., os efeitos que fazem isso de um jeito divertido, que ele solte gritos de raiva, de excitação, que ele tenha momentos de prazer, que ele perca, que ele desenvolva novas estratégias para jogar uma segunda vez, que ele vá se apoderando das regras daquele jogo, que ele fale com um amigo, que jogue com ele. Aí você consegue entrar num caminho interessante do ponto de vista educacional, que é o cérebro do cara estar antenado naquilo. É ele ter um prazer intelectual de lidar com aquele conteúdo. Eu acho que esse é o grande desafio de se fazer um jogo educacional.